As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar é o pior do distrito de Santarém e, consequentemente, do Médio Tejo, ao nível da incidência cumulativa de infecções Covid-19 nos recentes 14 dias. O território nabantino tem agora 1.251 casos por 100 mil habitantes, mantendo-se em risco extremo de propagação. Estes números traduzem-se, na prática, em 526 pessoas infectadas nesta altura, ao passo que 151 estão no chamado isolamento profilático. Quanto ao Médio Tejo, precisamente, ora em 1.209 contágios por 100 mil habitantes e Ferreira do Zêzere, 1.179, também estão com propagação extrema. Mais abaixo, no risco muito elevado, estão Torres Novas, 928, Entroncamento, 898, Constância, 894, Abrantes, 541 e Vila Nova da Barquinha, 511. Já no elevado, nota para as presenças de Alcanena, 448, Sardual, 425 e Mação, 342 casos por 100 mil habitantes. É necessário recuar até 22 de janeiro para dar conta de um número de infecções diárias superior ao registado nesta quarta-feira pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Na altura, estiveram em causa 339 contágios. Agora foram 270, 93 dos quais em Orém, 53 em Tomar e em Torres Novas, 24 no Entroncamento, 18 em Abrantes, 14 em Alcanena, 8 em Ferreira do Zêzere, 3 em Vila Nova da Braquinha, 2 em Mação e 1 em Constância e Sardual. Já se contabilizam 20.544 casos, 2.250 dos quais ativos. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 609, seguindo-se Tomar com 526 e Torres Novas com 370. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém, 4.948 infecções, 4.244 recuperações, 95 óbitos, 609 infecções ativas. Tomar, 3.833 casos, com 3.249 recuperados, 58 óbitos, 526 infecções ativas. Torres Novas, 3.394 casos, 2.957 recuperações, 67 mortes, 370 infecções ativas. Abrantes, 2.396 infectados, 2.096 estão curados, 76 mortes, 224 infecções ativas. Entroncamento, 2.024 infecções, 1.789 recuperações, 26 mortes, 209 infecções ativas. Alcanena, 1.407 casos, 1.301 recuperações, 42 vítimas mortais, 64 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 884 casos, 748 dos quais recuperados, 20 vítimas mortais, 116 infecções ativas. Mação, 562 infecções, 516 recuperações, 17 óbitos, 29 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 498 casos, 442 dos quais dados como curados, 12 mortes, 48 infecções ativas. Constância, com 331 infecções, 290 das quais recuperadas, 4 mortes, tem 37 infecções ativas. E Sardual, com 267 casos, 240 recuperados, 5 óbitos, 27 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
4 pessoas sofreram ferimentos na sequência de uma colisão entre 2 automóveis. O alerta foi dado pelas 5:10 da manhã desta sexta-feira e centrou-se na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. Fonte oficial do Comando Distrital de Operações, Socorro de Santarém, adiantou à nossa redação que as vítimas foram consideradas como leves. Ainda assim, receberam tratamento hospitalar. Os bombeiros de Tomar foram acionados e estiveram mobilizados com 6 operacionais. Registo ainda para o auxílio prestado pelos bombeiros de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Air, informação.
O recente episódio de poluição no Nabão mereceu uma chamada de alerta por parte de Américo Costa, eleito pelo Chega para a Assembleia Municipal de Tomar. O ambientalista falou em violenta descarga e criticou a impressionante impunidade dos poluidores. Com efeito, como tem acontecido em particular incidência ao longo dos últimos anos, sempre que chove com alguma intensidade, o Nabão é atingido com considerável matéria poluente. E assim aconteceu nestes dias recentes.
E hoje venho aqui denunciar pela primeira vez, aqui nesta Assembleia Municipal, uma nova e violenta descarga poluidora ocorrida esta madrugada no Rio Nabão. Foi bastante visível em tomar e de realçar mais uma vez, a impressionante impunidade dos poluidores. Que eu saiba, não houve, por parte da Câmara, nenhum comunicado em relação a isto. Julgaria que até que a Assembleia Municipal pudesse fazer algum comunicado em relação a estas violentíssimas descargas poluidoras.
O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz do eleito Ricardo Carlos, apresentou uma moção na recente Assembleia Municipal, onde pretende que seja criado um plano para zonas de bem-estar e lazer, documento que foi justificado pelo estado de abandono e pela não manutenção das referidas estruturas, em especial na cidade, reforçou. Ricardo Carlos lamentou que a Câmara não tenha aproveitado o período de pandemia para intervir no setor.
O Partido Social Democrata entende que se queremos uma cidade e um conselho de jovens para jovens, um conselho de crianças e para crianças, um conselho de famílias e para famílias, é fundamental a manutenção dos espaços já existentes e a criação de novos. E tal como é apresentado na moção, onde são apresentados vários exemplos daquilo que tem sido o abandono presente, vemos precisamente que nem durante este tempo de pandemia se aproveitou para efetuar as obras, apenas se deixou passar mais tempo. E neste sentido, perante aquele que é a falta de rumo presente nesta área, o Partido Social Democrata vem aqui indicar então a criação de um plano municipal para zonas de bem-estar e lazer. E acho que posso associar, não estando aqui nesta moção, mas posso também dar como exemplo aquilo que sucedeu nos últimos anos relativamente ao skatepark. Aquelas que são a mudança de opinião contínua do lugar onde será o skatepark e hoje em dia não temos skatepark. E acho que isto é precisamente um exemplo direto daquilo que tem sido a inércia nesta área.
Rádio Web, a primeira a informar.
O CDS-PP, pela voz do eleito Francisco Tavares, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal para chamar a atenção para os problemas com que o número cada vez mais crescente de idosos se debate na altura de comprar medicamentos, dando mesmo como exemplo o Conselho Nabantino, neste particular perante uma percentagem de 30,6% de entre a população total. Francisco Tavares apelou então ao município para que garantisse que nenhuma pessoa ficasse sem medicamentos por falta de capacidade financeira.
Na situação dramática que vivemos, nomeadamente com a situação da população mais idosa, e mais carenciada, em Tomar, a percentagem de população idosa tem tido uma evolução crescente, desde 21,6% em 2001 para, estima-se, em 2021, 30,6% da população, e sendo que outros indicadores também bastante gravosos, como o rácio de idosos por cada 100 jovens, teve uma subida de 149,4% em 2001, para 293,9% em 2021. E por último, mais um dado relevante, tendo em conta o índice de dependência dos idosos, que relaciona o número de idosos com o número de pessoas em idade ativa, e que aumentou continuamente desde o início do século, passando de 33,9% no início de 2001 para 51,9% no Conselho em 2019. Esta moção tem com vista a que o município possa, de forma abrangente, permitir que nenhum idoso, por ter carências financeiras, fixem em tomar a sua medicação. Os estudos indicam que há cerca de 10% de idosos que não tomam a medicação porque não têm condições financeiras para a tomar. Todos nós, quando vamos a uma farmácia, já assistimos, certamente, a vários idosos a ter que escolher um medicamento A, B ou C para levar naquele dia. E, portanto, aquilo que eu gostaria de fazer, a par de muitos conselhos neste país, é que em Tomar não existisse um único idoso que ficasse por tomar a medicação por carências financeiras.
Rádio Air. Informação.
João Tenreiro, eleito pelo Partido Social Democrata para a Assembleia Municipal de Tomar, voltou a lamentar a falta de condições para que o citado órgão possa trabalhar de forma digna. Com efeito, perante o quadro pandémico, já durante o mandato anterior, várias foram as sessões que decorreram na biblioteca, situação que já tinha valido alguns reparos, em particular pela ausência de espaço para que cada um dos eleitos pudesse organizar-se. João Tenreiro voltou então a apelar à melhoria de condições, referindo que não aceita como desculpas a falta de recursos humanos.
Nós, mais uma vez, estamos aqui a debater e ver-se com a falta de condições desta Assembleia Municipal. Eu até parece que não estou a ver o senhor, enquanto candidato a presidente deste órgão, que dizia que a Assembleia Municipal tinha que funcionar com o tipo de condições. Nós já estivemos reunidos várias vezes em conferência de líderes no mandato anterior, se isto fosse um facto novo, portanto, se fosse apenas na pandemia há pouco tempo, nós até percebíamos. Mas a Assembleia Municipal tem que ter mais dignidade para poder reunir. E não podemos reunir mais uma vez na biblioteca, em cima do joelho, a preparar. O que isto até prejudica o diálogo e prejudica o debate e prejudica o princípio que há da mediação deste ponto, estar aqui a debater. Ora, uma Câmara Municipal, e como foi dito, e bem até por vários candidatos à Assembleia Municipal, se tem dinheiro para organizar tantas festas, tantos eventos como foi no verão, e consegue dar a volta no sentido de conseguir fazer, em épocas de pandemia, espetáculos, não pode pôr em causa a democracia, e deverá ter condições essenciais, e não venham com a desculpa que não há pessoal. Porque tem que haver um reforço de pessoal na Assembleia Municipal. Tem que haver um reforço por parte da Câmara de transferência de pessoal para a Assembleia Municipal e também no sentido de adjudicar, se não consegue, que adjudique a empresas externas para que com a quantidade de pavilhões que há, nós possamos reunir com dignidade e poder debater os problemas de mar. Senão, eu não quero dizer por uma carga de água estamos aqui, que senão o Sr. Presidente vai-me admitir, porque está lá fora e está aqui uma carga de água. Eu agora já não sei de que forma é que ia de falar, mas é que nós... Fica o reparo do Partido Social Democrata de nós mais uma vez estarmos a reunir de uma forma completamente em cima dos joelhos.
Bruno Graça, eleito pela Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de Tomar, quer que o poder político local exija ao Governo o cumprimento do acordo estabelecido por ocasião da construção da ETAR de Ceiça. Acordo esse que estipulava a colocação de saneamento básico na Sabacheira. Muitos anos passaram e a freguesia continua sem ver essa promessa passar do papel. A propósito de mais um episódio de poluição no Nabão, Bruno Graça assegura que será sempre assim, desde que chova com maior intensidade. Um problema estrutural com a complicidade de algumas entidades, lamentou.
Como há vários anos venho dizendo, sempre que chova e enquanto não forem feitas determinadas obras em Orém, aquele é o estado do nosso Rinabão. Não há missão, não há moção, não há nada que o possa evitar. O que vai evitar é efetivamente as obras de remodelação das etares e as tubagens que trazem os esgotos de Orém para Tomar. A situação foi criada, há responsáveis, e hoje também há responsáveis porque nem o contrato que na altura foi feito está cumprido, ou está em vias de ser cumprido, que é o saneamento da freguesia da Sabacheira, e é isso que nós temos que exigir. É efetivamente que aquelas obras que foram anunciadas num determinado momento deste ano se realizem, e com urgência, para que efetivamente nós possamos ter o Rinabão despoluído e sem estar dependente, maior ou menor carga de água. Se uma grande carga de água, aí temos o rio como está hoje. Tratemos de obrigar o Governo a pôr essas verbas para que os responsáveis pela situação, que é a Câmara de Orém, com a cumplicidade do PSD, da altura que permitiu aquele acordo, e agora, com a cumplicidade do atual Executivo, se não obrigarem a cumprir na plenitude o acordo que é saneamento Sabacheira, nós vamos manter aquela situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 72 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Salvaterra de Magos, suspeito de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o indivíduo agredia e injuriava a vítima, sua ex-companheira de 71 anos, de quem atualmente estava separado há cerca de 4 meses. No decorrer das diligências policiais, apurou-se ainda que o suspeito, detentor de uma personalidade agressiva, inconformado com o fim da relação, começou a proferir ameaças de morte contra a mulher numa tentativa de lhe provocar medo e inquietação, sujeitando-a a viver num clima de constante terror e a temer pela própria vida. A vítima, a quem já havia sido aplicada a medida de proteção por teleassistência, acionou o dispositivo e os militares da guarda deram cumprimento ao mandado de detenção devido ao perigo de continuidade da violência praticada. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo ficado sujeito a proibições de contacto por qualquer meio ou forma com a vítima, bem como proibições de se aproximar dela ou da sua residência, controlado por pulseira eletrónica.
Rádio Air, informação.
O ainda deputado Duarte Marques, eleito pelo Distrito de Santarém para a Assembleia da República, foi escolhido para Conselheiro Nacional do Partido Social Democrata por ocasião da 29ª edição do Congresso do PSD, que teve lugar em Santa Maria da Feira. Duarte Marques encabeçou uma lista alternativa às de Rui Rio, Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro e conseguiu eleger 3 conselheiros nacionais com 43 votos. O Conselho Nacional é o órgão máximo do partido. Duarte Marques, que é natural de Mação, comentou para esta sua eleição.
Nós fizemos uma lista alternativa às várias que existiam, elegemos 3 pessoas. O objetivo é representar também a diversidade de opiniões que há no partido e que, na nossa opinião, essa é a sua força. Não é uma lista de nenhum protocandidato à sucessão de Rui Rio, não é nenhuma lista de oposição a Rui Rio, é uma lista de pessoas que pensam pela sua própria cabeça e que querem continuar a dar opinião e a defender os seus pontos de vista naquele que é o órgão máximo entre os congressos. Não é uma lista para marcar presença, é uma lista para participar, para falar e, sobretudo, para ajudar a construir um partido mais forte. Nós não deixamos de fazer ação política por deixarmos de ser deputados. Eu recordo que 99% dos militantes do PSD fazem política fora do Parlamento porque não são deputados. Na minha opinião, também há aqui uma responsabilidade de dar continuidade a uma defesa do interior das nossas regiões no partido, internamente, e obviamente também não deixarei de o fazer cá fora, onde tiver a oportunidade de o fazer. Agora, tenho consciência que a minha experiência, o meu conhecimento, será sempre, na minha opinião, útil a ajudar a construir um partido mais forte. E, portanto, continuamos a fazer política e a defender os valores que aprendemos noutro palco, e aqui o Conselho Nacional é muito importante.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um santo e feliz Natal.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.